Pare um momento e ouça esta palavra. Pare o que você está fazendo, pois esta palavra pode curar, transformar, restaurar e edificar a sua vida.
Glória a Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Amém. Quantos estão alegres nessa manhã? Amém. Não, você pode dar um amém mais alegre hoje? Amém. Dizem que final de ano é assim depressivo, diz que tem mais suicídio, mais não sei o quê, mas eu fico mais alegre. Aí quando chega janeiro eu fico mais alegre ainda. Eu não sei, eu acho que minha alegria só vai aumentando durante o ano. Aleluia, é muito bom estarmos juntos aqui. Eu sei que nesse final de ano, o Natal coincidiu de dar um domingo, e o Ano Novo também, então provavelmente nos cultos de domingo de manhã vamos ter poucas pessoas, mas mesmo assim nós teremos o culto, ok? Porque tem muita gente que não faz festa, né, que não passa a noite acordado, e que gostaria de domingo vir para o culto normalmente. Então, domingo que vem, nós teremos culto, eu estarei aqui. Você cutucou para o seu filho e falou, misericórdia, esse cara é fominha demais. O cara não quieta nem no Natal. Não vou quietar. De Natal é um bom dia para falar de Jesus. E, então, domingo que vem teremos o culto. E no outro domingo, que vai ser dia 1º, aí sim, eu creio que muitos vão ficar acordados até tarde, mas eu estarei também aqui. Eu quero ver se você vai estar comigo, é isso que eu quero ver. Ou se eu estarei sozinho aqui. Mas não tem problema, se eu estiver aqui com pouca gente, vai ser uma bênção do mesmo jeito. Você sabe, a bênção não depende da quantidade de pessoas, a bênção depende do Senhor Jesus estar presente. E Ele disse que onde houvesse dois ou três reunidos no nome dele, ali ele estaria presente. Então nós nos reunimos no nome dele, nós seremos mais do que dois ou três, então ele é fiel, ele estará presente no nosso meio. Amém, irmãos? Deixa eu responder algumas perguntas aqui. Hoje os irmãos amanheceram inspirados para fazer perguntas, cheio de pergunta aqui. Deixa eu ver. Bom, tem algumas coisas que são pedidos. Pastor, preciso de uma célula para casais ou célula de adulto no residencial Eldorado, ou no Celina Parque. Esse é de qual região? É daqui do Bueno? Pode ser da Canaã também, né? Pode ser dos dois. Aqui tem o nome e o número do irmão que está precisando. Tem um outro irmão precisando de uma célula na Vila Boa, e que aconteça durante o dia. Esse é mais difícil. Mas nem que a gente invente uma para você, você não vai ficar sem célula. Amém? Pode ser que tenha outros irmãos que só podem participar na célula durante o dia. Vila Boa é de qual região? É daqui, né? Não é do Garavelo, não. Está longe do Garavelo. Está no NEM, né? Não é nem lá, nem cá, né? Então veja se os irmãos têm célula na Vila Boa. Porque Vila Boa não é do lado do Novo Horizonte? Então está longe do Garavelo ali, não está, não? Também está longe do Bueno, precisamos ter um prédio naquela região então. Tem uma irmã que está grávida, precisando de doação, qualquer coisa na verdade, né? Berço, enxoval, fralda, qualquer coisa, pastor Francisco Vasco, talvez nós temos alguma coisa. Vai sair uma lista de pedidos de doação hoje aqui na revista, amém? Pastor, em Mateus 5,37, Jesus fala do juramento, e ele diz que a nossa palavra tem que ser sim, sim, e não, não. Mas como fica isto no Novo e no Velho Testamento? Bom, no Velho Testamento, existiu o costume de se fazer juramento, e o juramento era uma maneira de reforçar a verdade daquilo que você estava dizendo. Então, normalmente eles juravam pela casa de Deus. Ok? Mas Jesus falou, não faça juramento, sua palavra é suficiente. Se você disse sim, então acredite, que os outros têm que acreditar, é sim. Você disse não, é não, você não tem que acrescentar nada além disso. Jesus disse, o que passa disso vem da onde? O que que passa do sim, sim, não, não? Hã? Vou te dar um exemplo. É muito comum, né? Os dois jovenzinhos estão ali fazendo a corte, aí ele fala para ela, eu amo você, e ela fala, então prova. Então prova, passou do sim, sim, não, não? Mas você sabe, o então prova acontece depois de casado também. Se você me ama realmente, então prova que você me ama, porque você duvidou. Então nós acreditamos no que as pessoas falam. Eu vivo nesse princípio, e algumas vezes sou tido como ingênuo, sou tido como, as pessoas me veem de fato como uma pessoa ingênua, fácil ser enganada, mas eu prefiro ser enganado do que viver o tempo inteiro desconfiando das pessoas. Eu pergunto para elas, você fez isso por causa disso? Ela fala, não, então eu acredito. Você fez isso? Não fiz, eu acredito. Mas se ela estiver te enganando, a vida é assim, a gente às vezes é traído, é enganado, muita gente vive em função de não ser enganado, já viu gente assim? A mim ninguém engana, eu bato o olho, eu já sei tudo, eu corro desse tipo de gente, que ele não sabe nada, mas ele imagina muita coisa a seu respeito, e sai dizendo que é verdade. Sabe o que que é pior? É você relacionar com alguém que você, isso é muito comum também em casamento, o outro é adivinho, o outro conhece seu coração, ele fala, você está sentindo isso, o outro fala, não estou sentindo, fala, ah, tá sim, você quer me enganar? Não estou, até quando você vai negar? Não, mas eu não estou, quer dizer, o sim, sim, não, não, não serve. Ah, achei que você queria me dar alguma coisa. Oh Deus, tem um irmão desempregado, precisando de ajuda, ele é pedreiro, mas está desempregado, está com aluguel atrasado, vamos ajudá-lo com o aluguel, pastor Francisco Vaz. A igreja tem uma verba para ajudar, nós não ajudamos com tudo, é importante explicar para os irmãos, às vezes tem irmão que vem pedir ajuda da igreja, porque a mensalidade da escola do filho está atrasada, nós não podemos pagar a escola para o seu filho, ok? Então, outros vêm pedir ajuda porque cortou a linha do telefone, também nós não ajudamos com o seu telefone, mas nós ajudamos com aluguel, ajudamos com água e ajudamos com energia, porque essas coisas são de fato importantes. Eu sei que você não consegue viver sem o celular, mas acredite, você consegue. Tenta um pouquinho para você ver. É difícil, mas você vai escapar no final. Ok. Alguém está pensando, pastor, mas tem gente que pede isso? Tem. Prestação de carro também, consórcio está atrasado, a igreja tinha que me ajudar. Não, nós não ajudamos. Mas se eu tivesse um carro, o que farei da vida? Você vai andar de ônibus. Eu sei que isso é angustiante, mas acredite, sobrevive também, você vai escapar no final. Com ações de graças, tudo vai bem, com reclamação, tudo abre porta para o diabo. Pastor, o dízimo no Velho Testamento é a décima parte de tudo que nos vem à mão. No Novo Testamento, Jesus diz que devemos exceder a justiça dos fariseus, e a justiça dos fariseus era só 10%. Como devemos hoje devolver o dízimo, no caso de presentes que nos vêm à mão, e não sabemos o valor, e também não podemos perguntar para quem deu? Não transforme a vida cristã num problema financeiro. Estou com uma luta financeira agora, não sei como é que eu faço a conta do dízimo. Não transforme o seu relacionamento nisso, ok? Você deve dar o dízimo, presta atenção, você foi liberto da lei, quantos creem foram libertos da lei? O que significa ser liberto da lei? Significa que você não precisa fazer mais nada? Não, significa que você vai fazer tudo, mas de outro jeito. Por exemplo, qual que é o primeiro mandamento da lei? Quem se lembra? Amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, toda tua alma, todo teu... Primeiro mandamento, ok? Mas Deus quer que você o ame, porque é lei, ou porque Ele conquistou seu coração? Veja, veja sua esposa no lado. Cutuca ela e fala, essa é para você agora. Presta atenção. Sua esposa pergunta para você, amor, você me ama? Aí ele fala, é claro que eu te amo. E ela pergunta, por que você me ama? Porque a Bíblia fala que eu tenho que amar você. Como Cristo amou a igreja. E eu sou crente, sou homem de Deus, sou fiel. Veja, ela vai ficar feliz com isso? Ela esperava uma outra resposta. Entendeu o que eu estou dizendo? Eu sei que nós, homens principalmente, homem não liga para isso. Por isso que homem normalmente tem mais problemas, não é verdade? Então, é muito comum... Bom, não tem muita criança aqui, eu vou falar. Você chega em casa e fala para sua esposa, eu quero fazer amor. E ela fala, hoje eu não estou disposta. Se eu fizer, é só por você. Ele aceita? Miserável, ele aceita. Aí fala, tá bom, essa é uma prova de amor. Ele aceita. Mas preste atenção. Não aceita muito tempo. Chega uma hora... que ele vai ficar magoado e vai dizer, escuta, você não me ama? Entende o que eu estou dizendo? Você só faz sexo comigo porque é obrigada, porque você é minha mulher e tem obrigações legais, contratuais? Entendeu o que eu estou dizendo? Tem que ter uma hora em que ela tem que fazer por amor. Quantos concordam com o que eu estou dizendo? Então, dar dinheiro é a mesma coisa. Então, no caso da mulher, funciona muito esse lado, né? Então, o marido, ela pede para o marido, eu preciso de 1.000 reais. E o marido fala, eu não quero te dar, mas a Bíblia fala que eu tenho que amar você, então eu vou te dar porque é um mandamento. Ela aceita os 1.000 reais? Você viu? Jogou pedra no seu marido, né, miserável? Não pode jogar pedra um no outro, porque você também tem a sua área que você está aceitando sem afeto. Dinheiro sem amor, você fala, compra do mesmo jeito. Então você está aceitando. Preste atenção, mas Deus não. Deus não aceita. Deus não aceita isso. Deus não quer que você entregue o seu dízimo, porque é lei. Aí você vem aqui na frente e Deus pergunta para você, por que você está trazendo o dízimo? Aí ele fala, porque se eu não trouxer, o Senhor diz, vai me amaldiçoar. Aí Deus te fala, pode ir, pode levar de volta, não vou não. Fique com dinheiro para você. Aí o que você fala? Bom, já que o Senhor insiste, é isso que você falaria para Deus? Entendeu o que eu estou dizendo? Entendeu o que é ser liberto da lei? Ser liberto da lei é ser conquistado pelo amor. Quando você é conquistado pelo amor do Pai, você faz porque o ama. Você não fica fazendo continha para dar dinheiro para sua mulher. Quando você a ama, você dá o máximo que você pode. Entendeu o que eu estou dizendo? Quando você ama, você faz o máximo que pode. Não faz conta. Não faz conta. Mas nós gostamos de fazer conta até quando a gente ama, é verdade ou não é? Muitas vezes, quando eu demoro muito aí na casa da minha mãe, isso acontece frequentemente na minha tristeza, ela me fala, você não me ama, eu te carreguei 9 meses. Você sabe como é? Então, preste atenção, ser liberto da lei é não ter que fazer conta. Mas e quem não dá nada? Bom, não vou nem falar desse cidadão. Quem não dá nada, o coração dele não é para o Senhor. Acho que o irmão ligou o ar mesmo hoje aqui, né? Que benção, podia fazer isso todo domingo. Ok. Pastor, tenho muita dificuldade de conversar com meu marido sobre nossa vida financeira. Bom, não é só você, é você e a torcida do Corinthians. Esse é um assunto que o homem não gosta de conversar. Estou te contando coisas de homem. Entendeu? Assim como mulher, por exemplo, não gosta de falar de idade, não gosta de falar de peso, rugas, homem não gosta de falar de dinheiro com mulher, estou te contando, mas ele deve falar? Deve, mas aí você tem que falar com jeito. Por exemplo, se o seu marido acha que você está um pouco acima do peso, é pecado para a morte isso. Como é que ele vai conversar com você isso? Hã? Amor, eu estava passando ali, alguém me ofereceu esse remédio para emagrecer, falei, ah, vou levar para casa isso aqui. Adianta? Não adianta, ela vai ficar brava, a mesma coisa, você não me ama, você está olhando mulher na rua. Não é fácil falar de peso. Então, se o homem quiser falar de peso com você, vai dar trabalho? Vai. Mesma coisa você, quando quer falar de dinheiro com o homem, Você tem que chegar com jeito. Então, eu não consigo conversar com ele sobre as contas pessoais, nem da empresa. Ele se altera. Como lidar com isso? Então, como lidar? Como tudo na vida. O que a Bíblia fala lá no Salmo? Como ribeiros de água, assim é o coração do rei nas mãos do... E segundo a sua vontade, ele o pende para um lado ou para o outro. Presta atenção, você precisa de crer que o seu marido é rei na sua casa. Quantos creem nisso? Seu marido é rei na sua casa. Você tem que crer que o coração do rei está nas mãos do Senhor. Então fala com quem está segurando o coração dele. Uma apertadinha que ele der, ele chora. O movimentozinho que ele fizer, o marido vai seguir. Entendeu? Agora, você sabe, eu não vou ensinar a mulher a ser mulher, mas eu não conheço o homem que não faça a vontade da mulher, desde que ele não saiba. Entendeu o que eu estou dizendo? Ele não pode saber. Entendeu? Ele tem que pensar que foi ideia dele. Se você conseguir fazer isso, mulher consegue. Mulher consegue. Ela consegue levar o homem a decidir algo e ele falar, por que eu não pensei nisso antes? Puxa vida, por isso que eu me admiro, eu sou um cara genial. Mas quem pensou foi ela. Então, o homem é o cabeça, a mulher é o pescoço. Você é capaz de ser mulher, ora ao Senhor, ele vai te dar a direção. Pastor, o que devo fazer para ajudar uma amiga que é espírita? Ela não concorda com algumas coisas que eles ensinam. E quer tirar dúvidas comigo, o que devo fazer para ajudá-la? Você deve ensinar para ela sobre o quanto ela é amada por Deus, e que Jesus já salvou ela de graça, que ela não tem que pagar a salvação, basta apenas crer. Se ela crer nessa graça, porque é pela fé, pela graça mediante a fé, ela é salva. Mas depois que ela for salva, é claro que ela vai fazer boas obras. Então não tem nada de errado dar sopão para os pobres, muito pelo contrário, é louvável. Não tem nada de errado você ajudar o desabrigado, ajudar o abandonado, essas coisas todas são ótimas, mas nenhuma delas pode pagar a salvação. Elas não são feitas para pagar a salvação, mas depois que você é salvo, você pode fazer todas elas. O problema é que alguns irmãos acham que depois de que é salvo tem que fazer nada. Não, agora é que você pode fazer. O amor de Deus encheu o seu coração. Quando o amor de Deus enche o seu coração, você tem amor para dar para os outros também. Tem compaixão transbordando na sua vida. Mas não para ser amado, porque você já é. Então, eu não estou aqui servindo a Deus, servindo os irmãos, para que Deus me ame mais. Não, eu estou aqui porque eu sei que eu sou amado. Como eu sei que eu sou amado, eu quero servir. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? É isso que você tem que dizer para ela. Não é questão de dúvida teológica, é contar para ela a verdade do Evangelho. Pastor Aloysio, perdi meu companheirinho, meu cachorrinho. Foi um presente de aniversário, muito esperado, foi trágico. O senhor tem cachorros? Sim, tenho dois, um casal. Existe alguma palavra na Bíblia que possa dizer para mim nessa manhã, para confortar o meu coração? Os irmãos, eu facilmente consigo jogar pedra de volta. Daqui a pouco você riu do seu marido, depois ele estava rindo de você. Então é preciso ter paciência. Não tem nada de errado você amar um cachorro, ok? Eu amo meus cachorros. Mas eu vou dizer para você, a Bíblia não fala sobre cachorros, porque isso não é o tema da palavra de Deus. Mas dá a entender que os animais têm algum tipo de sentimento e parece que tem algum nível de entendimento das coisas, porque a lei proibia crueldade com animais. Essa coisa de atirei o pau no gato, totô, é contra a lei, ok? Você não pode atirar o pau no gato, porque gatos sentem, entendeu? Como cães. Então, é óbvio que existe. Agora, eu creio que quando Jesus morreu na cruz, ele morreu por toda a criação. Romanos 8 diz isso. Toda a criação, ele comprou tudo de volta para Deus, inclusive os seus cachorros. Mas cachorro não é como gente, tá bom? A pergunta é, eu vou ver meu cachorro no céu? A Bíblia não fala nada disso, eu não sei te dizer, ok? Mas, acredite em mim, o céu é um lugar tão maravilhoso que você vai estar feliz lá também. E alguém vai dizer assim, mas como posso ser confortado? Eu vou te dizer uma coisa com muito amor e carinho. O melhor conforto para quem perdeu um cachorro é comprar outro. Eu sei que parece uma coisa desagradável, mas é desagradável quando se refere a gente, porque gente é insubstituível, cachorros não. Faça o teste, saia hoje, vai no shopping. Eu passei lá com a minha netinha essa semana, está cheio de cachorrinho lá no Flamboyant. Compra um cachorro para você ver, é impressionante, o seu coração enche de novo. Então, faça isso, em vez de ficar chorando por ele, dê graças a Deus pelo presente que ele foi para você e compre outro. Você vai sentir confortada. Pastor, gostaria de saber se um crente pode jogar na Mega Sena da virada. Por favor, me dê uma palavra sobre isso. Você é livre, você sabe, eu não vigio ninguém, eu não coloquei membros vigiando a porta das casas lotéricas, entendeu? Para ver se tem algum crente passando por lá. Agora, dito isso, não é o melhor que você faça. Eu não sei quantos acompanharam essa semana o julgamento da mulher da viúva da Mega Sena, quantos viram? Você gosta de torcer o jornal também, né? O cara ganhou 50 milhões na Mega Sena. O que a mulher fez com ele? Matou ele. Ela matou o cara. Puxa, podia dividir. Tanta coisa que podia fazer, ela preferiu matar e pegar tudo. Quer dizer, essa Mega Sena foi bênção para ele e para ela? Não foi. Alguém fala, pastor, mas isso pode acontecer por causa de qualquer meia dúzia de reais. Pode, mas é mais difícil. Não, a mulher dispor a matar por causa de 1.000, 2.000 reais é difícil. Mas 50 milhões, a tentação pode ser muito grande. Você sabe, existem estudos comprovando isso. Que aqueles que ganham, eu não estou falando aqui invenção. Há estudos, eu não tenho aqui agora, posso trazer para você, que mostram que aqueles que ganham na loteria depois de 4, 5 anos não tem mais nada. Evapora o dinheiro. Por quê? Porque o cara estava acostumado a administrar 1.000 reais. Agora ele tem 50 milhões. Na cabeça dele é um dinheiro que nunca acaba. E acredite, 4, 5 anos ele torra esse dinheiro. Ele perde os amigos, porque os amigos querem também ganhar uma parte do dinheiro. É verdade ou não é? E ele não quer dar. Se ele resolver dar, vai acabar o dele. Ele não quer dar, o amigo fala, você é avarento, achei que você era meu amigo, não é nada. Por quê? Porque ele acreditava que o outro era amigo para dar dinheiro para ele. Os familiares vão cortar a relação com ele? Pelo mesmo motivo. Agora que ele ganhou dinheiro, é orgulhoso. Já viram essa conversa? Viu como ele ficou soberbo agora? Entende? Corta a relação com ele. Mas por quê? Porque não deu dinheiro. Então, ele perde os amigos, perde a família, no caso desse, perdeu a vida, mas alguns perdem esposa por causa da briga pelo dinheiro. Então, estou falando das coisas naturais. Ok? Então, não é bênção para você. Acredite em mim, riqueza súbita só é bom em filme e na fantasia das pessoas quando estão lá andando de ônibus lotado. Na prática, vai ser maldição na sua vida. Deus quer abençoar você dia após dia. Ele quer prosperar você ano após ano. Um pouco esse ano, um pouco mais no ano que vem. Entende? E você vai se acostumando com a sua riqueza e vai aprendendo a administrar o que Deus tem dado. Não vem das mãos de Deus, portanto não faça. Mas se você fizer, entrega o dízimo. Porque a igreja sabe administrar. Ah, se eu ganhar, vou ser excluído da igreja? De jeito nenhum, vou excluir você por quê? Tem pecado muito maior do que esse. Não, não é questão de ser excluído. Estou contando o que é bom para você. Mas tem gente que não aceita isso, né? Dizem que certa vez, hoje eu estou me delongando muito. Dizem que certa vez, Fernando Henrique Cardoso, quem conta é o biógrafo dele. Estava no aeroporto de Congonhas. Ele sempre que vai lá gosta de engraxar o sapato. Ele estava engraxando o sapato com o engraxate falou para ele, ei, deve ser bom ser rico, né doutor, o senhor ficou rico, deve ser muito bom. E o Fernando Henrique falou para ele, olha, você não sabe que dinheiro não traz felicidade? Ele falou, eu queria aprender isso por experiência própria. Ouvi você dizendo, eu queria poder dizer isso, olha, eu ganhei dinheiro e realmente não traz felicidade. Então talvez você está querendo também descobrir que a Mega Sena não é bênção por experiência própria. É um direito seu. Pastor, por favor, faça um paralelo entre a recompensa dos vencedores e a graça, o favor imerecido de Deus. Qual a diferença? A diferença é o seguinte: você recebe todas as coisas de Deus pela graça mediante a fé. Então, como é que você foi salvo? Pela graça mediante a fé. Alguns crentes, depois de salvos, não vivem mais pela graça, vivem pelo mérito, perdem o favor e a recompensa. Mas aquele que depois continua vivendo a vida cristã pela graça mediante a fé, ele vai ter obras. Presta atenção. Você não é salvo pelas obras, mas você é salvo para as obras. Mas até as obras que você faz, ele as faz por você. Entende? Isaías diz que as obras que nós fazemos, ele as faz por nós. Onde é que está a graça nisso? É que você acha que fez, foi ele que fez, e depois você ainda vai ganhar uma recompensa por algo que não foi você que fez. Como estão entendendo o que eu estou falando? Qual que é o problema? É que alguns crentes, eles nos ouvem falar da graça, qual a conclusão deles? Não preciso fazer mais nada. Estou na graça, não tenho que fazer mais nada. Quer dizer, é a conclusão do derrotado. Esse é um crente derrotado. Qual que é o crente vencedor? Estou na graça, agora eu posso servir a Deus. Estou na graça, agora eu posso orar. Agora eu posso pedir a Deus. Eu estou debaixo do favor, então agora eu posso começar aquele ministério, porque o Senhor vai me abençoar. Entendeu a diferença? Mas tem irmão que acha, estou na graça, por que que eu tenho que ir no culto? Não vou em culto nenhum, não, vou ficar em casa assistindo Faustão, estou na graça. Quer dizer, você acha que Jesus morreu na cruz para você ficar vendo Faustão? Presta atenção, vê se isso não é postura de derrotado. Tem irmão que fala para mim, aqui na Videira, pastor, que bom que você está com essa mensagem agora, porque eu sempre achei que eu não tenho obrigação de ir em culto, não tenho obrigação de orar, não tenho obrigação de ler a Bíblia, eu vou fazer se eu quiser, porque eu estou na graça. É verdade, você faz só se quiser, mas o fato de você não querer, é porque não está apaixonado. Um homem que não quer fazer com a sua esposa hoje, não quer amanhã, não quer depois de amanhã, não quer mês que vem, a gente desconfia que ele não gosta dela. Quase entendo o que eu estou dizendo. Você foi salvo agora, você não quer servir a Deus hoje, você não quer contribuir amanhã, você não quer se envolver depois de amanhã, qual a desconfiança que nós temos? Não está apaixonado. Quando alguém entende a graça, ele se apaixona pelo Senhor. Se você não tem sido tomado por esse amor, é porque os seus olhos não se abriram perfeitamente ainda. Você não entendeu completamente. Aqueles que vão entendendo se tornam tão sensíveis. Sabe um sinal que você está entendendo o que eu estou pregando? Que você fica sensível, qualquer coisa você chora. Começa a ouvir uma palavra, você chora. Começa a ouvir um corim, olha eu chorando de novo. Como você tem sentido isso? É porque você tem entendido. Mas aquele que ouve, 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 e ele fica pensando em poder fazer algo que ele quer, ele não entendeu o tanto que ele é amado ainda. Quando ele entendeu o tanto que ele é amado, ele quer descobrir o que, que Deus quer para ele surpreender a Deus. Eu quero surpreendê-lo, tão apaixonado que eu estou. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Ok. Pastor, bom dia. Você poderia parafrasear 1 João 5,16? Ok, projeta por gentileza, 1 João 5,16 fala de quê? Fala do pecado para a morte, não é? 1 João 5,16. 1 João é 1, J-O, isso. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida. Aos que não pecam, para a morte. Há pecado para a morte, e por esse digo que você não ore. Então, não precisa parafrasear, você quer saber o seguinte, o que é esse pecado para a morte? É um pecado que o resultado dele é morte. Alguém fala, pastor, mas o salário do pecado é a morte? Sim, mas tem pecado que não vai matar você de imediato, outros vão. Está entendendo o que eu estou dizendo? Tem pecado que o resultado dele é morte. É isso que está escrito aqui. Mas pastor, eu estou na graça. Então não peca, filho, porque pecado é igual para todo mundo. Pergunto para você, você pôs a mão no fogo e queimou, O que, que você fala? Pastor Luiz está pregando aí sobre graça, eu pus a mão no fogo e queimei. Essa pregação não é verdade. Não, a pregação é verdade, você que é idiota. Quem põe a mão no fogo, queima. Eu não estou falando de fogo, está entendendo o que eu estou falando? Ah, eu estou na graça agora, aí você vai transar com a prostituta. Está na graça, você está na graça mesmo. Mas filho, você vai se queimar. Vai pegar uma doença sexualmente transmissível. Vai passar para sua esposa. Ela vai no médico e vai ficar desolada de saber que ela tem uma doença de prostituta. Isso pode destruir seu casamento. 5 minutinhos de prazer pode resultar em destruição do casamento, trauma para os filhos, mau exemplo para todo mundo, testemunho ruim para o reino de Deus. Puxa vida, vale? Vale isso tudo? Aí você fala, ah, mas se eu estou na graça, não pode acontecer. Não, Deus não tem compromisso com isso. É uma questão de lei natural. Se eu pular daqui, eu vou cair. Pode ser que eu não machuque, mas pode ser que eu machuque. Eu digo para você, tem pulo que é para a morte? Tem ou não? Então eu recomendo que você não pule, pastor Reinhard. Porque ele pula para a morte às vezes. Ele pula de bungee jumping. Sabe aquele do elástico? Ele pula alegre, rindo, já vi a foto. Aleluia! Mas é um pulo que pode morrer. Pode ou não pode? Esse pulo aqui, eu não tenho certeza. Também não vou tirar a prova. Mas provavelmente não. Então, há pulos que é para a morte. A respeito desse, recomendo que você não ore, vai morrer. Senhor, ele pulou do prédio, salva ele agora. O Senhor diz, não, não adianta orar, vai cair. Vai cair porque há uma lei estabelecida, a lei da gravidade. Vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo? Então, tem pecado que é para a morte? Sim ou não? Quais? Essa é uma boa pergunta. Como o texto não diz qual, foge todos. O texto está dizendo qual é? Mas ele está dizendo que tem pecado que é para a morte. Pergunta para você, será que já teve crente que morreu por causa de pecado? Já, está escrito ali, ó. Por quê? Pecado é pecado para todo mundo, não importa se é crente ou se não é, se você resolveu pecar, você vai sofrer consequências. Nunca disse aqui que a graça de Deus agora diz que não tem mais pecado. Alguém chegou em mim falando essa coisa louca, devastadoramente do diabo. Diz que agora não tem mais pecado na vida do crente. Onde está escrito isso, meu amigo? Não vá além do que está escrito. Não venha deturpar o nosso ensino para que outros depois o rejeitem. Ora, se existe o sangue de Jesus, é porque existe pecado. Senão não precisava do sangue. Pecado continua existindo. Você tem que estar debaixo do sangue. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Eu não sei qual pecado que é para a morte, mas tem alguns mencionados lá na Bíblia. Ananias e Safira morreram um pecado para a morte, não foi? Ananias e Safira, quantos se lembram? Paulo diz que às vezes alguns morrem também antes da hora, porque não entendem a ceia, fazem de maneira irreverente. Isso pode ser um pecado para a morte. Então, é preciso ter muito cuidado com o pecado, fuja dele, fuja do pecado. Não resista ao pecado, fuja. Você resiste ao diabo, mas foge do pecado. Quem tenta resistir ao pecado é arrogante, orgulhoso, ele acha que pode vencer. Você não pode vencer o pecado, só o Espírito Santo pode vencer o pecado em você. Qual que é o seu trabalho para cooperar? Fugir! Apareceu uma chance de pecar, corre, aproveita enquanto é tempo, corre, foi o que José fez quando a mulher agarrou ele, saiu correndo. Deus o abençoou por isso. Aprenda a correr do pecado, correr da ocasião ao pecado. Você fica assistindo coisas eróticas, não estou dizendo pornográficas, mas as novelas hoje são eróticas, né? Filmes são eróticos, e você fica enchendo a sua mente disso. Qual vai ser o resultado disso? Pecado. Foge disso. A pastora, é proibido ver? Não, vê o tanto que você quiser. É proibido comer comida de porcos? Ou ração de cachorro é proibido? Não. Minha netinha pegou a ração do meu cachorro esses dias. E já ia mastigando achando que era biscoito. A mais novinha, tem só 1 ano. Ela não tem entendimento, então a gente tem que vigiar. Porque ela pega e taca na boca. Tem crente que é novo convertido, ele não sabe ainda que certas comidas fazem mal. A gente tem que vigiar ele. Mas você já sabe. Se você quer comer comida de cachorro, o que você há de fazer? O resultado vai ser ruim. Então, há pecado para a morte. Não sei se eu consegui explicar para você. Pastor, me dá um... Ah. Gostaria que você falasse um pouco da Bíblia de Jerusalém. Você a indicaria para estudo? Indico toda a Bíblia bem traduzida. A Bíblia de Jerusalém, com certeza, é uma das melhores traduções. É, não é porque é a tradução católica que eu vou dizer para você que não é bom. Ela é excelente, ok? Muito boa. E só tem um problema. Quase estão me ouvindo o problema aqui agora. Você pode comprar essa Bíblia, mas tem que lembrar que os comentários embaixo não é Bíblia. Bíblia é o que está escrito no Evangelho, nas cartas. O comentário embaixo não é Bíblia. E o comentário embaixo é católico. Ok? Então, o comentário embaixo, às vezes, está flagrantemente fora do ensino do Evangelho. Mas a Bíblia em si mesma é boa. Compreenderam a diferença? Quase realmente compreenderam. É porque você vai ver lá que quem publica são as edições Ave Maria. Aí alguém fala, pastor Luiz recomendou uma Bíblia das edições Ave Maria. Aí você fala, cruz credo. Ok, então não estou recomendando ninguém a seguir o erro. Estou apenas falando para você a verdade. Seja adulto para entender o que eu estou dizendo. Quantos conseguem entender? Só tem adulto aqui hoje, glória a Deus. Muito bom estar com os irmãos. Pegue a sua Bíblia. Apocalipse capítulo 1. Verso 4. Apocalipse 1, verso 4. Bem, irmãos, eu não venho aqui para falar a minha opinião. Eu venho aqui para compartilhar com você a palavra de Deus. Pode ser que ao fazer isso, eventualmente, eu fale a minha experiência, eu conte algo a meu próprio respeito. Quando eu fizer isso, você não tem obrigação nenhuma de seguir. Mas eu me esforço e vigio muito para que tudo o que eu falo aqui seja de acordo, em linha com a palavra de Deus, para que você seja nutrido com essa palavra, porque Deus transforma você mudando a sua dieta espiritual. Quando você muda a dieta, você muda de vida. Na Bíblia, comida é qualquer coisa que colocamos dentro de nós para sermos nutridos ou termos satisfação. Isso pode ser então por qualquer dos sentidos. Então, comida não é necessariamente aquilo que você faz no fogão, ok? É qualquer coisa que você absorve, seja música, seja filme, seja livro, seja qualquer coisa. Então, é importante você comer a palavra, comer o Evangelho, comer de Cristo. E minha oração constantemente tem sido essa, que o seu prazer em comer aumente cada dia mais. Hoje eu não oro mais para Deus te dar fome. Por quê? Porque Jesus disse, quem beber dessa água vai ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Então a sua sede já foi dessedentada, suprida, entende? Então a minha oração é que você sinta suprido, satisfeito e ganhe prazer em receber a palavra do Senhor. Quantos têm tido esse prazer em receber a palavra do Senhor? Isso é produzir em você mudança, transformação. Amém? E hoje eu gostaria de falar algo com você sobre a nossa visão. Pastor, qual é a visão da igreja? Então, muita gente acha que a nossa visão é célula. Célula, com certeza, faz parte da nossa prática da vida da igreja. Com certeza é algo que nos caracteriza, porque nós somos uma igreja em célula. Mas a célula, ela é apenas uma estratégia que nos permite viver a visão. Qual é a visão? Que cada crente é um ministro. Recentemente eu tenho enfatizado mudar a palavra ministro por sacerdote. Por quê? Ministro é bíblico, é neotestamentário e é correto, mas sacerdote é mais correto ainda. Cada crente é um sacerdote. Então essa é a visão. Por que nós somos em célula? Porque só na célula é que você pode exercer sacerdócio. Aqui você vem para ouvir, Aqui você vem para receber, ser alimentado, mas na célula você pode servir, na célula você pode exercitar o dom, na célula você pode falar o que você tem recebido. Entende o que eu estou dizendo? Você ouve para ganhar fé, porque a fé vem pelo, mas você fala, porque você quer que a sua fé agora se torne realidade. Por isso Paulo diz, eu criei, por isso falei. Entende? Então é preciso ouvir para ganhar fé, e depois falar para manter a fé. Presta atenção, se você, eu tenho repetido muito, repito muito, por quê? Porque as verdades do Evangelho não podem ser compreendidas com a mente. Se o Senhor não trouxer luz, não podemos entendê-las. Qualquer pessoa entende o que é religião, mas quem é capaz de entender que onde abundou o pecado, superabundou a graça? Isso é algo que deixa sua mente em parafuso. Quem é capaz de entender Romanos 2,4 que diz, bem-aventurado é aquele que crê no Deus que justifica o ímpio? Quem é capaz de entender isso? Que Deus justifica ímpios, isso só por revelação. Então, à medida que eu repito a palavra, estou orando e dando ocasião para que o Espírito Santo traga luz ao seu coração. Mas também estou repetindo por quê? Porque quando você para de falar a verdade, isso significa que o inimigo roubou a semente. Tudo que o diabo quer fazer é roubar a palavra na sua vida. E como é que você sabe que foi roubado? Quando você para de falar. Quando você para de falar, tomaram aquilo de você. Você tinha, fluía no dom de profecia. Parou, você percebe que a fé também diminui para aquilo. Então é preciso exercitar constantemente, falando a presente verdade do Evangelho na palavra de Deus. E eu me sinto muito confortável de falar a visão, porque a visão não é minha. Nem foi a videira que inventou ou descobriu. A visão está no centro do Evangelho. Cristo em vós. Porque Cristo em vós, você agora foi feito um pequeno Cristo, cristinho, cristão. Está entendendo o que eu estou dizendo? Cristiano, cristino. Tudo isso são palavras primitivas, daquele que é um pequeno Cristo. E esse pequeno Cristo é um sacerdote. Vamos ler na palavra de Deus. João, as sete igrejas que se encontram na Ásia. Graça e paz a vós outros. Então, a graça e a paz é a maneira como os apóstolos começavam e terminavam. Tudo começa com graça e paz. Então, quando eu cumprimento você com a graça e a paz, não é porque é um chavão meu, não. Você deveria fazer o mesmo. Porque a vida cristã depende dessas duas coisas. Quem experimenta o favor, desfruta de paz. E a paz é o segredo para tudo na sua vida. Ir trabalhar em paz, traz prosperidade. Viver no casamento em paz, faz o casamento melhor. Criar filhos em paz, tudo que você faz em paz, é melhor. Mas infelizmente, muitos acostumaram a fazer tudo atribulado, não é verdade? Você não lidera a célula em paz, você lidera atribulado. Você não vai trabalhar em paz, você vai trabalhar atribulado. Você não está em casa em paz, mas está em casa atormentado. Por isso as coisas não vão bem para você. Há necessidade de ter paz em tudo. Paz, pastor pregou aqui na nossa conferência sobre o shalom de Deus, é quando tudo está no lugar certo, tudo está arrumado, tudo já está feito, tudo está completo, não há nada mais a ser acrescentado. Você agora respira aliviado, eu estou em paz. Graça e paz a vós outros. Aí João, ele cumprimenta os irmãos, referindo-se às três pessoas da Trindade. Ele diz, graça e paz a vós outros, primeiro, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Quem é esse aqui, meus irmãos? Deus Pai. Então a primeira coisa que ele fala é que eu cumprimento vocês da parte de Deus Pai. Lá em Hebreus 13, verso 8, depois você volta aqui para Apocalipse. Hebreus 13, verso 8 diz, que Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para? Então, o Senhor Jesus é aquele que era, que é e que há de vir. Mas João diz que Deus Pai é aquele que era, que é e que há de vir. Mas Jesus também é aquele que era, que é e que há de vir. E significa que Jesus é Deus. Diga amém. Você vai encontrar religiões dizendo que Ele não é Deus. Testemunhos de Jeová dizem que Ele não é Deus. Os espíritas dizem que Ele não é Deus. É só um homem bom. Há muitos que falam dele como um filósofo. Tem alguns que até falam que ele era o primeiro comunista da história. Mas o que a Bíblia diz é que ele é Deus. Os fariseus queriam apedrejá-lo porque ele se fez igual a Deus. Porque ele é Deus. Ele é aquele que era, que é e que há de vir. Esse testemunho tem que ser sustentado. Por isso você deve até morrer se for necessário. Não tente ser politicamente correto. Não tente ser agradável com as pessoas quando se trata de Jesus. Ele é Deus. Amém? E também da parte dos sete espíritos que se acham diante do seu trono. Então, primeiro ele cumprimenta da parte de Deus Pai, e agora ele cumprimenta da parte dos sete espíritos. Mas existem sete espíritos ou um espírito? Um espírito. Mas em Apocalipse há referências constantes aos sete espíritos. Por que sete? Porque na Bíblia sete é um número também perfeito e completo. E significa que em Apocalipse, nos últimos dias, a obra do Espírito Santo vai ser sete vezes intensificada. Lá em Isaías capítulo 11, verso 2, Isaías 11, 2, fala quais são os sete Espíritos de Deus. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, porque a descrição aqui é para se referir ao candelabro. Então, o candelabro, você se lembra, tem uma haste central e três outras que saem da haste central, totalizando sete pontas. Por isso, a haste central é, ele é o Espírito do Senhor, o Espírito de Jeová, o Espírito de Cristo. Mas ele também é Espírito de sabedoria e entendimento, Espírito de conselho e de fortaleza, Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Eu não sei qual é a sua necessidade, mas está incluído em algum desses sete tópicos. Esse Espírito intensificado foi colocado em você e sobre você. Ele habita em você e ao mesmo tempo reveste você. É o Espírito perfeito do Deus triuno. Mas, volta lá para Apocalipse, perdão. Apocalipse capítulo 1. No verso 5, vem a terceira pessoa, ele diz... Eu também cumprimento vocês da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha. Maravilha. Esse é um dos nomes do Senhor Jesus. O primogênito dos mortos. Ele não é mais unigênito. Unigênito é filho único. Ele é primogênito, que ele é primeiro. Isso aqui é profecia bíblica. E significa que, como o primeiro ressuscitou, os outros vão ressuscitar também. Essa é a esperança da salvação. Nós vamos nos levantar. A morte não é o fim para nós. Pode ser para outros, não para nós. O Novo Testamento sempre trata da morte dos crentes como sono. Nós estamos apenas dormindo, descansando. Não é que estamos inconscientes, é só uma ilustração para dizer para você que é algo momentâneo, provisório. Ok? Mas no final nos levantaremos, porque o primogênito já se levantou. E depois diz que ele é o soberano dos reis. Eu vou falar uma coisa surpreendente para você aqui. Esses reis da terra, quem são eles? Você e eu. É que você fica pensando que ele é o soberano do Donald Trump, né? O soberano da rainha Elizabeth, né? O soberano do, como é que é o do presidente da Coreia do Norte? Kim Jong-un. Aí você fica pensando que ele é o soberano desse povo. Vê lá, presta atenção, Jesus não é o rei dos mortos, ele não é o rei dos escravos, ele não é o rei dos oprimidos, ele é rei dos reis. Na ótica de Deus, esse povo tudo está morto. Na ótica de Deus, são todos escravos do diabo. Quem é o rei dos escravos é o diabo. Jesus não, ele não é o rei dos escravos. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Ele é rei dos reis. Mas como assim? Deus não olha as coisas na ótica natural. Deus não liga para essa realidade visível. Para Deus o que importa é a realidade espiritual. E na realidade espiritual, todos nós somos feitos reis e sacerdotes na casa de Deus. Por isso Ele é Rei dos Reis. Rei dos Reis. Você é esse rei. E isso é o centro da nossa visão. Agora, eu sei que nós temos um defeitozinho na nossa visão. É que nós dizemos que cada crente é um sacerdote. Mas isso está incompleto, na verdade. Porque não somos só sacerdotes. Nós somos reis e sacerdotes. Onde está escrito mais isso? Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu o quê? Reino e... Muito bem, a tradução reino aqui não é boa, porque o original não é apenas reino, é rei mesmo. Está falando de pessoas. Ele nos constituiu reis e sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Agora, como é que Ele nos constituiu reis e sacerdotes? Porque Ele nos ama. Volta ao verso 5, por gentileza. Porque Ele nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Quantos creem que são amados aqui? Quantos creem que foram libertos do pecado aqui? Essa foi a maneira como Ele constituiu você rei e sacerdote na casa de Deus. Deixa eu falar um pouquinho sobre isso. Primeiro, sacerdócio, né? O que é o sacerdote? Sacerdote, a vontade de Deus era que todo israelita fosse sacerdote. Projeta, por favor, Êxodo, capítulo 19. Êxodo capítulo 19, perdão, 18, verso 5, Êxodo 18, verso 5, olha o que diz, não, então é 19, verso 5, desculpa, Êxodo 19, verso 5, agora pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, presta atenção, a vontade de Deus não mudou. A Bíblia fala que você agora, a nova aliança diz que todos me conhecerão, desde o maior até o menor. Ou seja, todos podem ouvir a voz de Deus. Então, se atentamente ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança. Qual aliança você tem que guardar hoje? A nova aliança. Não a velha, a nova. Então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês vão ser para mim reino de sacerdotes e nação santa. Isso era para o povo de Israel, mas o povo de Israel falhou. Em vez de serem sacerdotes diante de Deus, eles disseram o que para Moisés? Fale você com Deus e conte para a gente, mas não fale Deus conosco. Não queremos ouvir a voz de Deus. E ao invés de ouvir de Deus, resolveram fazer um bezerro de ouro. Está no capítulo 32. A Bíblia fala então, que quando Moisés desceu do monte, viu o povo adorando o bezerro, Deus falou o quê? Moisés falou o quê? Quem é do Senhor, passa para cá. Quem passou foi só a tribo de Levi. E foi dada então uma ordem muito dura para eles. Se você é do Senhor, cada um passe e mate o seu vizinho que está adorando o bezerro. E 3.000 pessoas foram mortas naquele dia. Você sabe, vou contar uma coisa interessante para você. Você sabe, a festa do Pentecostes para os judeus é a comemoração do dia que Deus deu a lei. Isso acontecia 50 dias depois da colheita, das primícias da colheita. Mas o judeu comemorava o dia em que Deus deu a lei. Esse foi o primeiro Pentecoste. 3.000 pessoas morreram. No segundo Pentecoste foi quando o Espírito Santo desceu, no mesmo dia. E nesse dia, nessa mesma hora, 3.000 pessoas foram salvas. Para te mostrar a diferença entre a lei e a graça. A lei traz morte e condenação, mas a graça veio para trazer vida, restauração. Então, Deus então falou o que para os levitas? Como só eles tinham respondido, Deus falou, vocês vão ser a tribo sacerdotal. E então, os levitas passaram a ser sacerdotes, que que serviam diante de Deus, só eles. Mas você percebe que a intenção de Deus era ter uma nação inteira. Está me ouvindo? É preciso sempre ir para a intenção original de Deus. A intenção dele não mudou, hoje é a mesma. Deus quer que todo crente seja sacerdote, todos serem sacerdotes, todos. Mas em muitos lugares os crentes não respondem. Em muitos lugares os crentes não respondem. O que, que eles dizem? Fale o pastor com Deus e conte para a gente. Fale o líder com Deus e então fale para a gente. Mas não nós, nós não podemos ouvir a Deus. O que, que ele está dizendo? Ele está dizendo que não é sacerdote. Ele está dizendo que Cristo não comprou ele e não perdoou os pecados dele. Ele está dizendo que Cristo não o ama. É isso que ele está dizendo. Então, ele não está guardando aliança. Ele é um sacerdote que deixou de ser sacerdote. Mas ele continua sendo, mas não tem respondido a Deus. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? O que é o sacerdote? O sacerdote é aquele que é intermediário entre Deus e o homem. O sacerdote é aquele que faz a mediação entre Deus e o homem. O sacerdote é aquele que pega na mão de Deus e depois pega na mão do homem e faz a reconciliação. Paulo diz isso lá em 2 Coríntios capítulo 5. 2 Coríntios capítulo 5, verso 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da... Quem é que recebeu o ministério da reconciliação? Todos nós, porque nós somos o quê? Sacerdotes. Pastor, mas Deus tem que ser reconciliado conosco? Deus não. Deus não tem mais que ser reconciliado conosco, porque Cristo já fez a expiação. Ele levou toda a ira de Deus. Deus não está mais com raiva de você. Mas o homem tem que ser reconciliado com Deus, porque o homem odeia Deus. O homem sem Deus odeia Deus. Pastor, como assim odeia? Ele atribui a Deus tudo quanto é coisa ruim que acontece. Quando você atribui a alguém todas as coisas ruins, é porque você o odeia. Quando você ama alguém, você vai dizer, não foi ele, não, ele não faria isso. Não é assim? Quando você ama o seu filho e alguém fala que ele fez algo, qual a sua reação? Não, ele não faria isso. Você não atribui a ele tudo ruim que acontece. Mas quando você não gosta de alguém, então no caso dos crentes, eles não gostam do diabo. Então o diabo é culpado de tudo. Eu nem condeno os crentes por causa disso, porque ele é seu inimigo mesmo. Mas o ímpio atribui tudo a Deus. Esses dias, presta atenção aqui. Esses dias eu estava vendo televisão, um jornal, é um jornal que tem, na verdade é um programa de variedades jornalístico, e eles estavam entrevistando pessoas, parentes daqueles que morreram na tragédia da Chapecoense. Eles então entrevistaram uma mãe, e ela falou, olha, ela dizia, uma esposa de um dos jogadores, e ela dizia, olha, aconteceu algo que eu não sei como lidar. Ela disse, a minha mãe, a mãe da esposa, falou para o meu filho, tentando consolá-lo, foi Deus que levou seu pai, Deus quis levá-lo, nós temos que conformar. E ela então disse que ela chegou em casa, o menino tinha quebrado tudo que tinha nome de Deus, e tinha rasgado tudo que ele achou que falava de Deus, e ele pichou na parede do quarto dele, eu odeio Deus, ninguém fale comigo dele. Aquela criança, que deve ter seus 7 ou 8 anos de idade, ela só é honesta, ela apenas mostrou o ódio que ela sente. Adultos acham que não é politicamente correto mostrar o ódio, mas eles odeiam Deus, eles fogem de Deus, eles falam mal de Deus, eles fazem piadas sobre Deus, eles diminuem a divindade de Deus, eles blasfemam contra Deus. Mas eu não digo isso para você com o intuito de criar em você algum zelo, não, eu digo para você para te mostrar a necessidade de ter sacerdotes nesse mundo. É preciso ter sacerdote que vai contar para as pessoas quem é Deus, e dizer para aquela criança: não foi Deus que levou o seu pai. Deus não tem interesse de roubar aviões. Deus não quer matar o seu pai. Deus veio para nos dar vida, porque Ele ama muito. Ah, mas Ele não podia ter evitado. Deus poderia fazer muita coisa, mas Deus não interfere na sua liberdade, porque Ele é nobre, Ele respeita, Ele espera você perguntar para responder, Ele espera você pedir para Ele estender a mão, porque Ele respeita você mais do que tudo. É preciso alguém contar o quanto Deus o ama, ao ponto de enviar o próprio filho para morrer por ele. Esse é o sacerdote. Ele recebeu o ministério da reconciliação. Acredite em mim, as pessoas precisam ouvir o quanto elas são amadas por Deus, porque elas acham que Deus não as ama, elas têm medo de Deus, elas correm de Deus, elas acham que Deus quer tirar a alegria da vida, e elas pensam que todo mundo que serve a Deus é infeliz, porque Deus tem prazer mórbido em fazer as pessoas infelizes, tirar o prazer delas. Elas dizem: Deus colocou em mim o desejo sexual e agora me proíbe? Deus me criou um homossexual e agora me proíbe? Esse Deus eu não quero. Porque elas odeiam Deus. É por isso que precisamos ter muitos sacerdotes fazendo a ponte. Ah, pastor, sacerdote só no Velho Testamento? Não. Para Deus agir, presta atenção no que eu vou te dizer. Para Deus agir, tem que ter templo e sacerdote. Três coisas são necessárias para que a glória de Deus venha. Primeiro, é preciso que tenha o templo. Segundo, é preciso que tenha sacerdotes. E depois é preciso que tenha sacrifício. Mas tudo isso já se cumpriu. Cristo é o sacrifício perfeito e eterno, feito uma única vez, de uma vez por todas. Ele é o sacrifício. Os sacerdotes, você foi feito sacerdote. Quando Ele derramou o sangue, lavou você, você foi feito sacerdote. E agora estamos edificando casa para Deus. Casa para Deus. Lá na célula é casa de Deus acontecendo. Porque ao mesmo tempo você é pedra viva, você é casa também. Onde tem casa, sacerdócio e o ensino do sacrifício do Calvário, tem glória. Glória acontece. Por isso eu estou esperando muita glória de Deus por esses dias. Por que eu estou esperando? Porque nós temos edificado casa, os irmãos têm entendido a visão que são sacerdotes, e o sacrifício já foi feito na cruz do Calvário. Por isso recebemos o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Se abaixar, eu ficaria imensamente grato. Não tem ninguém lá atrás. Nos confiou o ministério da reconciliação. Você recebeu esse ministério. Quantos creem que tem esse ministério aqui? Essa é a nossa visão. Estou contando para você em poucas palavras. Tudo que nós fazemos aqui é em função disso. Quando eu insisto com você que você tem que funcionar no corpo, é por causa disso. Há um homem, ou há homens lá fora, precisando ser reconciliado com Deus. Até quando você vai ouvir pessoas culpando a Deus por tudo e você não sente nada? Até quando você vai ouvir homens blasfemando a Deus, dizendo que Ele é o responsável pelo pecado, que Ele é o responsável pelos desejos impuros, e não, você não faz nada? O que você vai fazer? Vai sair mandando cair fogo para queimar eles, como João e Tiago queriam fazer? Jesus disse: você não sabe que espírito vocês são, nós temos o espírito da reconciliação. Eu sei que você está com raiva de Deus, eu te entendo perfeitamente, do seu ponto de vista realmente é terrível, mas eu vim aqui te contar a verdade. Deus não está com raiva de você, Ele ama você. Por que você precisa de odiá-lo? Venha para Ele. Esse é o ministério da reconciliação, não o ministério da condenação, que muitos crentes acham que tem. Não, não o ministério da condenação, ministério da reconciliação. Você sabe, o povo de Israel falhou. Por quê? Porque nem todos responderam ao sacerdócio. Mesmo depois que foi o ministério levítico levantado, depois você lê em casa o livro de Malaquias. O livro de Malaquias foi escrito porque o sacerdócio estava sendo desprezado. Não atribuíam valor ao sacerdócio. Por causa disso eles tinham pobreza, tinham problemas familiares, está lá em Malaquias. Por causa disso tinha muitos divórcios, por causa disso tinha muitos problemas. Por quê? porque eles não acreditavam no sacerdócio. Sabe qual é um dos motivos pelo qual não há mais glória na casa de Deus? Sabe por que o motivo que às vezes há pobreza e miséria, que há problemas conjugais? Porque você não entendeu o que é sacerdote ainda. Você está querendo ser um profeta do Velho Testamento, para trazer condenação, mas você é um sacerdote do Novo Testamento, que tem palavra de reconciliação. Muitos crentes têm prazer em condenar. Triste isso. Acham que a palavra verdadeira de Deus é de condenação, porque leem no Velho Testamento que os profetas condenavam. Mas os profetas do Novo Testamento não condenam mais. Os profetas do Novo Testamento só têm palavras de favor para dizer. No Velho Testamento, quem falava algo bom era mentiroso. No Novo Testamento, quem fala algo mal é mentiroso. Só isso. Mas eu sei que você gosta de procurar profeta. Eu sei que você gosta de ir lá, longe, na casinha daquele profeta humilde. Você acha que está falando da parte de Deus. Ele te ameaça de todo jeito. Com um Deus que está com raiva de você. E você acha que isso é palavra. Não é. Mas se você encontrar alguém que fala, senta aqui. Deus não está com raiva de você. Eu quero reconciliar você com Ele. Ele já está reconciliado em Cristo. Agora é a sua vez. Aí glória vai vir na sua vida. Mas é um grande privilégio ser um sacerdote do Novo Testamento. Mas nós não somos apenas sacerdotes, não é verdade, irmãos? Nós somos também reis. Isso também está na visão, acredite, está implícito. 1 Pedro 2,9, Pedro diz o quê? Vós, porém, sois raça eleita. E o que mais, meus irmãos? A palavra real em português é uma palavrinha que, ela às vezes tem um entendimento dúbio. Real pode ser derivado de realidade, oposto de irreal. Quase entendem o que eu estou dizendo. Mas aqui nesse texto, real não significa isso. Real vem de outra palavra, vem de rei. Rei, realeza. Ok? Então, muitos leem a Bíblia, porque o português às vezes é limitado. Ele pensa, eu sou um sacerdote real, não sou um sacerdote imaginário. Sou um sacerdote de verdade. Amém, você está falando certo. Mas infelizmente não é isso que o texto está dizendo. Ele está dizendo que você é um sacerdote que também é rei. Agora, talvez tenha algo que você não sabe. No Velho Testamento, era proibido. Sacerdotes não podiam ser reis. E reis não podiam ministrar como sacerdotes. Por isso, você hoje não é um sacerdote levita, araônico. Não. Você agora é de outra ordem. Você é da ordem de Cristo. Pastor, mas como é que Cristo pôde ser chamado de sacerdote se ele era da tribo de Judá? O autor de Hebreus diz, ele é sacerdote, mas não é da linhagem de Arão. Ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que é a primeira menção na Bíblia de sacerdote. E esse primeiro sacerdote era também rei de Salém. Salém é Jerusalém. E ele era rei. E o nome dele é Melquisedeque. Melqui vem de Melech. Melech é rei em hebraico. Melquisedeque significa rei de justiça. Ele foi o primeiro. Mas você agora continua na linhagem dele. Você também é sacerdote na ordem de Melquisedeque. Você é sacerdote e rei. No Velho Testamento não podia, então você tem algo que eles nunca poderiam experimentar, e você já está experimentando hoje. A sua realeza não vem da sua roupa real, sua realeza não vem porque você entra num trono, senta num trono, ou recebeu alguma autoridade oficial, não, não por enquanto, vai acontecer no futuro, a sua realeza vem do Espírito, a sua realeza as pessoas percebem quando conversam com você. Irmãos, nós precisamos de ter uma atitude de realeza, ou seja, de nobreza. Por que você não deve ser avarento? Porque príncipes não são avarentos. Por que você não deve falar obscenidade? Porque reis não falam obscenidades. Mesmo os reis desse mundo, nós ficamos muito tristes quando eles perdem a nobreza. Quando reis se comportam mal, nós não gostamos quando eles agem assim, porque nós esperamos que eles mantenham uma atitude nobre. Você também é nobre. Haja como tal. Se você crê que você é rei, ande como rei. Viva como rei. Tenha a nobreza dos reis. Não fico vendo defeito em tudo, picuinha em tudo, não. Seja generoso. Príncipes são generosos. Está entendendo? Príncipes não têm que defender posição. Não estão preocupados com posição. Eles sabem quem são e vivem de acordo com essa realidade. O Senhor Jesus, ele era sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, mas também ele era rei. E quando as pessoas, ele era rei por duas linhagens. Alguém me perguntou esses dias, caminhando aqui, por que as genealogias são diferentes de Mateus e de Lucas? São diferentes, pelo menos a metade da genealogia é diferente. Por quê? Porque uma é de José, outra é de Maria. Ok? Então, José era descendente de Natã, um dos filhos de Salomão, perdão, de Davi. E Maria é descendente de Salomão. Então, ambos eram descendentes de Davi, tanto José quanto Maria. Então, Jesus tinha duplo direito de assumir o trono em Israel. Eu te pergunto, ele vivia como tal? Vivia. Quando as pessoas conversavam com ele, percebiam realeza. O ambiente era de nobreza. Não havia ambiente de miséria. Não havia ambiente de picuinhas e cobranças fúteis. Não havia obscenidade na boca, só palavras nobres. Não havia palavras de condenação e de morte, só palavras de vida. Ele andava com nobreza. As pessoas não tinham dificuldade de chegar e se ajoelhar diante dele. Sabe por quê? Porque era nobre, era rei, e você é rei também. Isso não é frase de efeito. Não estou falando isso hoje aqui para produzir em você algum impacto, sabe, emocional. Não, não, é a realidade. É a realidade em Deus. O Senhor Jesus é rei dos reis. Então ele é rei no meio de reis. Você é esse príncipe. Quantos creem no que eu estou dizendo? Agora, a nossa oferta das primícias, eu quero aproveitar para falar dela também, ela é de acordo com a visão. Essa oferta das primícias esse ano, presta atenção, eu falei para os irmãos que ela vai ser integralmente destinada para construir o nosso prédio lá da Avenida Rio Verde, de frente do Buriti Shopping. Só que, eu não sei se todos os irmãos aqui sabem disso, mas o nosso prédio da Canaã, nós compramos, mas como ele pertence a uma fundação, não saiu ainda, né, o juiz não autorizou ainda a efetivação da compra. Então nós compramos, mas não pagamos. E você sabe o que eu fiz com o dinheiro? Gastei o dinheiro. Então agora não tenho dinheiro para pagar o prédio lá. Mas eu estava esperando que isso só fosse sair daqui um ano. Mas essa semana me ligaram dizendo, olha, qualquer hora o juiz está autorizando, prepara o dinheiro. Falei, está preparadíssimo. Não no meu bolso. Está no seu, mas está preparado, está ou não está? Então, pode ser que ao invés de construir o prédio do Buriti Shopping agora, nós vamos comprar ou pagar o prédio da Canaã. Mas tudo isso é bênção, quantos concordam comigo? Tudo isso é bênção. Então, onde o dinheiro vai ser usado, acredite em mim, tem muito lugar para usar. Tem muito lugar para usar. Mas é importante você saiba que há um propósito nessa oferta. Há uma razão de ser para ela. E ela deve ser feita de acordo com a visão. Dê a sua oferta como rei e sacerdote que você é. Chegue diante de Deus como rei e como sacerdote. Está entendendo? O sacerdote é aquele que intercede diante de Deus pelo pecador. E diante do pecador, conta o quanto Deus já está reconciliado com ele, quanto Deus o ama. Ele é intermediário. E eventualmente nós fazemos isso contribuindo. Para quê? Para fazermos isso mais e melhor. Ah, nossa visão não é prédio. Não, não é mesmo não. Mas acredite em mim, é melhor estar reunido num prédio. Quantos concordam comigo? Não seria tão confortável reunido no meio da rua, ou numa escola pública? A nossa visão não é prédio, mas acredite em mim, é melhor que tenha um ar-condicionado. Quantos concordam comigo também? Então veja, essas coisas não são a visão. Nós fazemos para nós mesmos. Mas elas cooperam. Por que elas cooperam? Porque aqui alguém vai pegar o microfone e vai compartilhar o ministério da reconciliação. Aqui vamos adorar a Deus juntos, a unção vai vir, a glória se manifestará. E o ímpio que entrar aqui vai ser tocado no seu coração pela presença de Deus. Então é de Deus, é bênção. Contribua para que isso aconteça. Alguns falam, não, eu só contribuo para ajudar o pobre a comer. Amém, faça isso, faça em paz, mas acredite em mim. Ele pode comer a vida inteira aqui e ir para o inferno depois que morrer. Mas ainda que ele morra de fome aqui, se ele for salvo, ele vai ter uma eternidade para se alimentar em Deus. Então é preciso ter uma mente aberta para a eternidade. Nós fazemos uma coisa sem omitir outra. Nós damos comida, mas nós pregamos o Evangelho. Jesus pregou o Evangelho, ele deu comida para os pobres, deu, multiplicou pão, com certeza. Mas acredite, o seu alvo principal era buscar e salvar o perdido. É para isso que nós estamos aqui. Lá em Números capítulo 7, se você quiser abrir lá a sua Bíblia, Números capítulo 7, é um capítulo muito interessante da palavra de Deus. Números capítulo 7. No dia em que Moisés acabou de levantar o tabernáculo e ungiu e o consagrou e todos os seus utensílios, bem como o altar, diga altar, isso aqui foi no dia em que o altar foi consagrado. O que que era o altar? Você deve se lembrar, já ensinei isso aqui em outras vezes. O tabernáculo tinha três partes, quantos se lembram? Átrio, lugar santo e em cada um deles tinha móveis, ok? No átrio tinha dois móveis, quantos se lembram? O altar de holocausto e a bacia de bronze. No lugar santo tinha três móveis, o candelabro, o altar de incenso e a mesa dos pães. E no santo dos santos tinha um móvel, que era a arca da aliança com a sua tampa, chamada de propiciatório. Quantos estão compreendendo? Mas o primeiro móvel, e do ponto de vista de quem chega, o mais importante, por isso ele é o primeiro, era o altar de holocausto. Porque sem o holocausto, sem o sacrifício, sem o sangue, ninguém poderia se aproximar de Deus. Está me ouvindo? Então, nesse sentido, era o móvel mais importante. No sentido da salvação, ele era o mais importante. A arca era central, mas o altar era vital, porque sem ele, nada poderia ser feito. A mesma coisa acontece hoje. Nada pode acontecer enquanto você não tem um encontro com o altar. O que é o altar hoje? No Velho Testamento, o altar era onde era oferecido o cordeiro em sacrifício. No Novo Testamento, onde é que o cordeiro foi oferecido em sacrifício? Pode falar. Na cruz. Qual é o altar do Novo Testamento? A cruz do Calvário. A cruz do Calvário. Portanto, no Novo Testamento o altar não é físico. Ok? Não é físico mais. Já foi, não é mais. Porque foi feito uma única vez por todas. Bom, mas os príncipes então, nesse dia, vieram para oferecer. Verso 2. Os príncipes de Israel, os cabeças da casa de seus pais, os que foram príncipes das tribos que haviam presidido o censo, ofereceram e trouxeram a sua oferta perante o Senhor, 6 carros repletos, cobertos de oferta, e 12 bois. Cada 2 príncipes ofereceu um carro, e cada um deles um boi, e os apresentaram diante do tabernáculo. Presta atenção, esse capítulo é muito interessante. Ele é o maior capítulo do livro de Números e um dos maiores capítulos de toda a Bíblia. São 89 versículos. E o que que ele fala? É só uma lista de 12 príncipes contando o que que eles trouxeram de oferta. Só isso. Fulano de tal veio e trouxe isso, isso e isso. Príncipe de Zebulon veio e trouxe isso, isso e isso. Príncipe de Naftali, ele chegou e trouxe isso, isso e isso. É só uma lista de oferta. E aí fica a pergunta: por que um capítulo tão grande na Bíblia só para contar oferta? Sabe por quê? Quem deu eram príncipes. Você não entendeu ainda, né? Quando príncipes ofertam, há um registro especial diante de Deus. Quantos são reis e sacerdotes aqui? Outros podem trazer ofertas. Tem gente que nem é crente e entrega o dízimo. Essa semana aconteceu um fato inusitado, uma pessoa que não é crente, mas ela entrega o dízimo todo mês. Não sei se é porque a mulher obriga, não sei, mas ele entrega, ou porque ele tem algum temor. R$2.000. E ele mandou o empregado depositar o dízimo, o empregado errou e depositou 40. Fiquei tão alegre, até descobri que tinha errado. Mas ele ficou tão constrangido. Pastor, me perdoe, ele depositou errado, eu preciso desse dinheiro hoje, me devolve por favor. Tem algo mais chato do que pedir oferta de volta? É chatíssimo, fiquei com dó dele. Príncipes não pedem de volta nada, príncipes dão e sobra. Ofertas de outros é assim, mas não de príncipes. Não sei se você sabe disso, mas qualquer presente que é trazido por um dignatário, um presidente estrangeiro, numa visita ao Brasil, é guardado, catalogado, e depois faz parte de uma história, fica em exposição. Então o presidente não pode levar para a casa dele depois: meu mandato acabou, vou levar o que eu ganhei. Não, não foi ele que ganhou, quem ganhou foi a nação, a presidência. Então eles trazem presentes que ficam lá. Há um tempo atrás, eu estava vendo uma reportagem sobre aquele carro que o presidente anda quando ele é eleito, é um Rolls Royce. Quantos já viram esse carro? Foi um presente da rainha Elizabeth. Ela deu o presente, não é do presidente, é da nação. Aí aquilo fica numa história, aquilo não pode ser depois jogado fora quando ele não andar mais. Aquilo vai ter que ser guardado, vai ter que ter um museu, porque foi dado pela rainha Elizabeth. Presente da rainha não vai para o lixo nunca. Fica no museu, memorial. O que os príncipes trouxeram ficou registrado diante de Deus, porque o rei dos reis valoriza a oferta dos seus príncipes. Eu quero dizer que a sua oferta vai ficar registrada diante de Deus, como a deles ficou também. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Ofertas registradas têm outro poder, meu amigo, tem outro poder. Então, na oferta das primícias, não venha trazer uma oferta para depois pegar de volta porque você errou. Não, isso é oferta de gente comum. Venha como rei, saia do seu lugar com nobreza, sabendo que anjos estão anotando, estão dizendo: aquele é o príncipe João, ele está vindo à frente trazer a sua oferta especial para esse ano. Não é uma oferta que dá todo domingo, não, não, essa oferta é especial. Os príncipes davam oferta todo domingo, mas aquela era para a consagração do altar. Entende o que eu estou dizendo? Eles davam oferta toda semana, domingo não, sábado, né? Porque lá é sábado. Todo sábado eles davam oferta, mas naquele dia a oferta era para a consagração do altar. Você traz oferta todo domingo, mas nas primícias é uma oferta diferente. É uma oferta especial, que tem uma finalidade especial, de algo que vai permanecer. O que você traz aqui todo domingo é para pagar ar-condicionado, pagar zelador, pagar salário, isso passa. Mas aquilo que você traz para construir o prédio, fica. Fica na história da cidade, vira ponto de referência da cidade. Depois, quando nós morrermos, daqui a 100 anos, talvez vão até tombar esse prédio no patrimônio histórico. Estou exagerando hoje, né? Nunca se sabe. Príncipes se reuniam aqui. Nunca se sabe. É diferente ofertar para isso. Como estão entendendo o que eu estou dizendo? Eu estou desafiando você a fazer uma oferta no dia 31 de príncipe. Eu não estou falando de valores, não. Cada um dá aquilo que tiver no seu coração. Eu estou falando de atitude, de postura. Você sabe, às vezes presidentes vêm ao Brasil e eles trazem uma estatuazinha que foi feita por um artista local e dão de presente, eles trocam presentes. Aquela estátua às vezes não tem um valor grande, mas ela se torna agora importante, porque ela foi dada para representar uma outra nação que tem um governante. Os presidentes não trazem milhões de presentes para o Brasil, não, eles trazem presentes. Então não estou preocupado com o valor, Você deveria estar, eu não. Eu estou preocupado com a sua atitude. Vamos viver a visão até no dia de entregar a oferta. É a visão do Evangelho. Quantos dizem amém? Mas deixa eu falar um pouquinho mais dos príncipes, se você quiser acompanhar aí no seu boletim. Três características da oferta deles, rapidamente. Primeira característica, eles ofertaram voluntariamente. Voluntariamente, olha para cá. Deus não pediu para eles. Não há nenhuma prescrição na lei de Moisés que os mandava trazer aquela oferta. Eles concluíram entre eles. Eles disseram: hoje é um dia importante. Hoje vai começar a funcionar o tabernáculo. Hoje o altar de holocausto vai ser consagrado a Deus. E o primeiro cordeiro vai ser morto. Não vamos deixar passar isso em branco. Vamos trazer uma oferta ao Senhor. Aí eles trouxeram uma oferta que Moisés nem sabia o que fazer. Eles trouxeram 6 carros. Quando fala de carro, é óbvio que naquela época era carro de boi. Eles trouxeram 6 carros, puxados a boi, repletos de presentes. A descrição está aí, você pode ler depois. E trouxeram cada um deles um boi. 12 bois, 6 carros, cada 2 príncipes juntou para comprar um carro. E trouxeram para Moisés. Moisés, quando viu aquilo, foi consultar o Senhor. Senhor, o que eu faço com isso? Como é que eu vou usar isso aqui? Isso aqui não foi prescrito, o Senhor não falou nada para usar esse carro de boi. Mas olha o que diz, verso 4. Disse o Senhor a Moisés: recebe deles. E eu vou dar uma destinação. Eles serão destinados ao serviço da tenda da congregação. E os darás aos levitas, a cada um segundo o seu serviço. Veja que coisa interessante. Não eram obrigados a fazer. Fizeram quando nem Moisés sabia como usar a oferta. Fizeram espontaneamente, voluntariamente. É o que eu falei aqui no momento das perguntas. Sua esposa não quer que você obedeça uma lei de amá-la. Ela quer que você a ame por causa dela. Só. Ela não quer que você faça as coisas por uma obrigação da igreja. O pastor mandou. Não, ela quer que você faça porque a ama. Só isso. Deus também. Deus não pediu, Deus não mandou, eles trouxeram, Deus não rejeita, os príncipes trouxeram oferta, o Senhor fala, recebe deles, que seja registrada a oferta de cada um, num dos capítulos mais longos da Bíblia. Quantos têm um coração para ofertar ao Senhor nesses dias? Segunda característica, é que eles ofertaram para tornar a obra mais leve. Pastor, como assim? Ofertaram para tirar o peso da obra. Os levitas, vou contar para você, talvez você não sabe, os levitas tinham um serviço, eles eram responsáveis pela montagem e desmontagem do tabernáculo, e só eles podiam transportar aquelas partes. E se você ler a descrição do tabernáculo, tinha partes pesadas, as tábuas eram enormes, 2,5 metros de altura, toda revestida de ouro. Ouro pesa muito, eles tinham que carregar aquilo, eram muitas. Ao derredor tinham tendas, né? Era uma cerca de tenda, mas tinham os postes que tinham bases de prata, pesado, 50, 60 quilos cada uma. Então era muito pesado para os levitas o trabalho. Eles tiveram uma ideia: vamos trazer carros de boi que os levitas vão usar para carregar o tabernáculo. Deus não mandou, não foi previsto isso na lei, mas Deus falou, aceita deles. Gostei da atitude deles, dá para os levitas, eles vão usar esses carros para carregar as peças da casa de Deus. Ou seja, era gente que queria que a obra fosse leve para todos. Quando você oferta, você torna a obra mais leve. Não sei se você se importa com isso, mas às vezes pode ser pesado para aqueles que estão à frente. Às vezes pode ser pesado para aqueles que têm responsabilidade, pode ser, mas quando você é príncipe, você quer diminuir o fardo dos outros. Você não é parte do problema, você é parte da solução, sempre. Você não está aqui para ser peso, você está aqui para diminuir o peso. O que a gente pode fazer para diminuir o peso? Para que os pastores continuem servindo a Deus com leveza e alegria de alma. Eu quero contribuir para que haja leveza, que ninguém ande sobrecarregado, gemendo debaixo do peso da casa de Deus. Não, ninguém vai fazer isso. Vamos trabalhar com alegria, porque príncipes vão ofertar ao Senhor. Príncipes não dão com avareza. Eu contei isso aqui um dia, vou contar de novo, estou ficando velho, eu ganhei o direito de repetir a ilustração. Dizem que certa vez, Alexandre o Grande tinha conquistado uma cidade, e ele estava entrando pelas portas da cidade, um mendigo estendeu a mão e pediu para ele uma esmola, e ele lançou para o mendigo uma moeda de ouro. Seu general do lado falou: Senhor, para que uma oferta tão grande? Uma esmola vai ajudá-lo. E ele respondeu: a minha oferta não é em função da necessidade dele, a minha oferta é em função da minha grandeza. Eu não oferto porque o outro precisa, eu oferto para expressar grandeza. Para que você oferta? Para fazer uma vaquinha ou para expressar sua natureza real? Quem tem natureza real expressa diferente, mostra diferente. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Quando a gente fala da visão da igreja, muita gente pensa que a visão é só para ganhar almas. Não, a visão começa também aqui. A visão da igreja envolve você também nisso. Príncipes e sacerdotes. Você quer tornar a obra mais leve na casa de Deus? Oferte ao Senhor. No verso 6 diz: Moisés recebeu os carros e os bois e os deu aos levitas. Terceira e última característica da oferta dos príncipes: eles ofertaram por amor ao altar. O que que levou os príncipes a ofertarem naquele dia? Porque era o dia da consagração do altar. Eles perceberam a importância do altar, eles atribuíram um valor muito grande ao altar. Eles disseram: nós queremos fazer uma oferta como memorial nesse dia. Olha para cá, o que que é o altar? No Velho Testamento era o lugar onde estava o cordeiro era imolado no altar. Jesus, o Cordeiro de Deus, foi imolado na cruz. Nós hoje temos um altar também, que já foi levantado, é a cruz do Calvário. Presta atenção, os príncipes ofertaram por amor ao altar. Oferte por amor ao altar de Cristo. Oferte por amor à mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é que o Cordeiro foi imolado, o Cordeiro foi oferecido. Aqueles príncipes que amam o altar têm disposição de contribuir para que a mensagem possa chegar mais longe. Preste atenção, quando eles contribuem para diminuir o peso, eles querem aumentar eficiência, para ir mais longe com menos esforço. Mas eles também contribuem porque eles amam essa mensagem. Eu amo a mensagem da cruz. Eu louvo a Deus e oro todo dia para meu coração nunca mudar, porque até hoje eu me emociono em dia de ceia. Em 40 anos de fé, mas até hoje me toca quando eu penso no Calvário, e vai ser assim até o Senhor voltar. Então, príncipes valorizam essa obra, não a nossa obra, é a obra do Calvário. Por causa que eles têm em grande estima essa obra, estão dispostos a ofertar com nobreza. Qual que é a estima que você tem ao altar da cruz do Calvário? Qual valor você atribui a essa mensagem? Vale a pena construir mais um prédio para falar dessa mensagem? Vale a pena sustentar mais pastor para pregar essa mensagem? Vale a pena, irmão. Vale a pena. Mas lembra disso. Ande como príncipe. Vou só encerrar falando isso. Jesus disse, lá em Marcos capítulo 4, verso 25: ao que tem, mais se lhe dará, mas ao que não tem, até o que tem será tirado. Vou parafrasear, eu aplico esse versículo para tudo aquilo que Deus me dá. Alguém me procurou esses dias, terminou o seminário, quer ser pastor. Ele falou: Pastor Luiz, que conselho você me dá para eu ser um pastor bem sucedido? Eu disse para ele, eu falei: uma coisa mais elementar que eu vou te dizer, mas nunca esqueça dela: assuma a identidade de pastor. Quanto mais você for pastor, mais pastor você será. Quanto menos você achar que é pastor, até o pastor que você é vai ser tirado de você. Pastor Reinhardt, é profeta. Sabe por que que Deus usa? Porque ele assume a identidade. Quanto mais ele assume que é profeta, mais profecia ele tem. Quanto mais ele se desculpa dizendo quem sou eu, menos ele tem, e até o que tem é tirado. Eu disse isso para uma mãe também esse tempo atrás. Sabe por que que muitas mães sofrem no primeiro filho? Porque elas têm vergonha de assumir a identidade de mãe, porque está ali perto da mãe delas e da sogra, que são mães experientes, então ela não é muito mãe. Eu dizia para ela: filha, seja mãe, assuma a identidade de mãe. Quanto mais mãe você for, mais mãe você será. Mas quanto menos você achar que é, até o que você tem é tirado de você. Mas eu vou dizer o mesmo para você hoje aqui: você é príncipe na casa de Deus. Quanto mais você assumir que é, mais príncipe você será. Quanto mais você achar que não é, até o que você já tem vai ser tirado. Nesse espírito, fique de pé como príncipe na casa de Deus hoje. Nós somos reis e sacerdotes, irmãos. Não sei se eu consegui expressar tudo que estava no meu coração hoje, mas o Espírito Santo vai trazer riqueza ao seu coração. Eu queria insistir muito: não deixe de compartilhar essa palavra na sua célula, porque é a visão que nós praticamos. A nossa visão é o Evangelho. Quantos querem ofertar ao Senhor nessa manhã? Pegue a sua oferta. Vamos encerrar nossa reunião hoje ofertando como príncipes, mas não traga a sua oferta das primícias agora, não é hoje. A gente faz tudo na hora certa. Se porventura você não vai estar aqui, vai viajar, tudo bem. Caso contrário, espere no momento você fazer. Hoje você vai ofertar a sua oferta normal que você sempre faz ao Senhor. Quantos querem fazer isso?
Seja muito mais edificado com as milhares de palavras que temos disponíveis para você. Entre em contato conosco e peça a sua. Entregamos também em sua casa ou trabalho. 3941-8852 e 9621-4531 ou no nosso e-mail ministériodapalavravideira@gmail.com.